ماشي. Senhoras e senhores deputados, antes de termos o quórum de votação para este, para o Código de Trabalho, queria chamar a vossa atenção para o seguinte. Amanhã a Assembleia da República receberá uma delegação parlamentar da República Sérvia. O propósito da reunião, que não será propriamente uma reunião desta Comissão, é a discussão de questões relativas à administração pública, e o que solicitava era que houvesse dois senhores ou senhoras deputadas que estivessem presentes em representação da Comissão. Eu penso que um dos deputados deveria ser indicado pelo grupo parlamentar maioritário e o outro um dos partidos da oposição. Tenho indicação que pelo grupo parlamentar do PS virá a senhora deputada Teresa Moraes Sarmento. Pergunto se os grupos parlamentares do PC, do Bloco, do PP ou do PSD tem alguma sugestão de indicação de nome para uma reunião que se realizará nesta sala amanhã às 15 horas. Portanto, fica a solicitação feita. Mais tarde poderemos verificar da sua concretização prática. Bom, vamos então retomar os trabalhos da proposta de lei número 216/10. Estávamos no artigo 249, mas eu dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Coutinho Graça.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, de forma muito breve, eu gostava de fazer uma verdadeira interpelação sobre o andamento dos trabalhos. E isto porquê? Porque creio que todos nós tivemos informação, temos informação, até prova em contrário, de que existe um prazo que era, creio eu, às 17 horas de hoje, para entrega ao gabinete do Sr. Presidente da proposta final desta mesma comissão relativamente à votação na especialidade e com a respectiva votação. Não temos conhecimento até ao momento de que este dia e este prazo, esta hora, tenham sido ultrapassados. Ou seja, isto significa que seria muito importante sabermos, até porque a delonga toda e o motivo de nós ainda aqui estarmos a esta hora tem, e é preciso dizer, dou a quem doer, um único responsável, que é o Partido Socialista, e isto porque, como sabemos, foram introduzidos elementos estranhos no processo de discussão no plenário, desde logo a questão do BPN, que veio provocar, como se viu, no processo que estava em curso de aprovação do Orçamento de Estado e do Código de Trabalho, veio provocar toda esta confusão e todo este atraso. O que significa que gostaria de saber, da parte de Vossa Excelência, qual vai ser o timing relativo, ou o novo timing, ou o timing previsto para esta discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A minha ideia, a minha proposta é que nós trabalhássemos até às 15h30 e às 15h30 pudéssemos ponderar, face ao número de artigos que falta discutir e aprovar até ao final, qual seria a forma ideal de continuarmos os nossos trabalhos. A minha ideia é que poderíamos fazê-lo logo a seguir ao fecho do plenário, portanto, cerca das 20 horas. Suponho que não haverá muito mais artigos para votar nessa altura e, portanto, seria uma discussão e votação que não ocuparia muito tempo. Mas, obviamente, que deixo isso à vossa consideração, sendo certo que quanto mais tempo debatermos esta matéria, menos tempo, menos rapidamente conseguiremos concluir os nossos trabalhos. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Significa isso, então, pelo que ouço de Vossa Excelência, que o prazo das 17 horas que estava previsto foi, já não existe, foi ultrapassado. Ou seja, não há, há seguramente um novo prazo para entrega do documento.
Eu suponho que o prazo indicativo é das 17 horas de amanhã. Foi compreendido que mas o novo prazo é 17 horas da manhã, tendo em conta que houve uma situação completamente inesperada para os trabalhos da Comissão, que foi o facto da sessão plenária de hoje de manhã ter impedido, o decorrer normal dos trabalhos desta Comissão. Sendo assim, estamos no artigo 249, que eu submeto à discussão. Não há propostas de... Não há nenhuma inscrição. Existe uma proposta de eliminação do PCP que eu submeto à votação. Votos...
Sim, senhor. 249, não é?
249.
Ah, Sr. Presidente, se me permite, então, só relativamente a este artigo, o que nós tínhamos aqui deixado pendente é que, no regime da imperatividade do regime de faltas, o que aqui é dito é que as disposições relativas a motivos justificativos, e depois na parte final dizem que podem ser alteradas, salvo desde que em sentido mais favorável no que diz respeito à regulamentação coletiva de trabalho. E depois termina, ou por contrato de trabalho. E isto abre a interpretação do sentido. Qual é o sentido? No contrato de trabalho pode ser para sentido mais desfavorável ou em sentido ou para pior. E, portanto, o que nós tínhamos proposto era que se passasse o ou por contrato de trabalho para junto da regulamentação coletiva de trabalho. O PS ficou de pensar sobre esta matéria e isso esclarecia o sentido da interpretação sobre este artigo. Isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à questão levantada, portanto, é assim, isto vai ficar tal e qual, em termos de expressão, vai ficar tal e qual como está, em termos de redação. Portanto, o que se acrescenta relativamente ao passado era que no passado estava em contrato de trabalho, portanto, podia ser estipulado em contrato de trabalho. Aqui acrescenta-se, pode ser afastado através de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, desde o momento e desde que seja mais favorável ao trabalhador. Portanto, há aqui duas situações. Acrescentou-se a uma situação que já era uma situação vertida na anterior norma, que é exatamente o sentido mais favorável ao trabalhador. Portanto, fica assim.
Presidente, então, presumo que posso retirar para a interpretação para a ata que o mesmo no contrato de trabalho, as alterações que se podem verificar é no sentido mais favorável para o trabalhador e não em sentido contrário. Muito bem. Fica registado então em ato.
Muito obrigado, senhor Deputado. Vamos então votar a proposta de eliminação apresentada pelo PCP. Votos a favor? Abstenções? Foi rejeitado com os votos favoráveis do PC, as abstenções do PSD... Não, e os votos contra das restantes bancadas, PSD, o PP indicará mais tarde o seu sentido de voto, e do PS. Portanto, votos contra também do PS. Portanto, a proposta foi rejeitada. Passamos à votação do artigo 249. Votos contra. Abstenções. Portanto, abstenção do PCP e do PSD. Votos favoráveis do PS. O artigo 249 está aprovado. Artigo 251. Em relação ao qual existe uma proposta entregue à mesa pelo Grupo Parlamentar do PCP no decurso da discussão e votação na especialidade, chama a vossa atenção para esse facto, e uma proposta também de substituição do inciso por parte do PS. E uma proposta de aditamento, um novo número 2. Passo à votação da proposta entregue à mesa pelo Grupo Parlamentar do PC. Votos favoráveis? Votos contra? Portanto, votos favoráveis do PC, abstenção do PSD, votos contra do PS, as propostas do PCP foram rejeitadas. Passo à votação da proposta de substituição e da proposta de aditamento do PS. Senhor Deputado Jorge Machado.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota da satisfação do Grupo Parlamentar do PCP pelo número 2 apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que no fundo corresponde àquilo que o PCP tinha proposto. No fundo, as questões dos 15 dias atrás, mais 15 em caso de assistência, são 30 dias em caso de assistência inadiável, imprescindível, a pessoa com deficiência ou doença crónica, que seja cônjuge ou vive em união de facto. Dar nota também que não se acolheu a perspectiva do acompanhamento durante o tempo que decorre o internamento. Não obstante isto, consideramos que há aqui um passo positivo. Nesse sentido, Sr. Presidente, eu também pedia para votar em separado o número 2 do restante do artigo.
Senhor Deputado, muito obrigado, Senhor Deputado. Isto no decorrer da votação do artigo 251. Vamos primeiro votar as propostas do Partido Socialista. Votos a favor? Votos a favor? Abstenções? Portanto, abstenção do PSD, votos favoráveis do PS e do PCP. Vamos votar, portanto, o artigo 251, a proposta do Grupo Parlamentar do PCP é que seja votado em separado o número 2 do artigo. Não.
De alguma forma, vamos votar agora o artigo já com esta alteração.
Com esta alteração, exatamente.
Portanto, então, votava... O artigo... Digo já, Sr. Presidente, não vale a pena. No número 2 do artigo votamos a favor, portanto, tendo em conta esta proposta de alteração, no resto do artigo é a abstenção.
Muito bem, mas de qualquer forma teremos que fazer a votação. Votação primeiro do número 2, votos contra, abstenções. Portanto, o número 2 do artigo foi votado por unanimidade. Agora, o restante artigo 251, votos contra, abstenções. Portanto, abstenções do PCP e do PSD, votos favoráveis do PS, o artigo 251 está aprovado. Artigo 254, há uma proposta de eliminação da linha C por parte do grupo apresentada pelo PCP. Votos favoráveis, Sr. Deputado Jorge Machado?
Não, Sr. Presidente, é só para dizer que neste artigo é aquela velha questão da perda de retribuição daquele conjunto de faltas. O Partido Socialista também ficou de refletir sobre esta matéria, sendo que na linha C apenas estão previstas as faltas dadas no 251, isto é, dizem que perde a retribuição as faltas para assistência a membro do agregado familiar. Eu acho que isto é um claro retrocesso e, portanto, implica, como disse na altura, que uma boa parte das famílias não possa usufruir destas faltas porque implicam a perda de retribuição. Nesse sentido, julgo que o PS, na altura, suspendeu esta discussão por causa desta nossa linha de argumentação. Importava ver se houve alguma evolução, se há alguma perspectiva para não considerar estas faltas como justificativas de perda de retribuição.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para manter esta redação, fazendo aqui uma observação que, de facto, quando ocorrem faltas para assistência familiar, há uma majoração de férias. Portanto, é a única possibilidade neste momento. Portanto, mantém-se a redação tal e qual como está, com a perda de retribuição. Possibilidade de perda de retribuição.
Muito obrigado. Vamos então proceder à votação da proposta do PCP. Votos favoráveis? Abstenções? Votos favoráveis do PCP e votos contra das restantes bancadas, a proposta foi rejeitada. Votaremos então o artigo 254. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Só pedir a votação em separado da linha C do número 2 e o restante do artigo em conjunto.
Portanto, votaremos primeiramente a linha C do número 2 e depois o restante artigo. Portanto, está em votação a linha C do número 2. Votos contra. Abstenções. Votos contra do PCP, votos favoráveis das restantes bancadas, está aprovada a linha C. Votaremos agora o restante artigo, 254. Votos contra, abstenções, abstenção do PCP e do PSD, votos favoráveis do PS, o artigo está aprovado. Artigo 259, existem propostas de eliminação da linha C do número 1 do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP e uma proposta de substituição do artigo apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS. Vou colocar... Sr. Deputado Jorge Machado. Vamos então submeter à votação, em primeiro lugar, a proposta de eliminação apresentada pelo PCP. Votos a favor? Abstenções? Votos favoráveis do PC, contra do PSD e do PS. Vamos votar agora a proposta de substituição do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos a favor? Abstenções? Votos a favor do PS, abstenção do PSD, voto contra do PCP. Portanto, esta proposta foi aprovada, pelo que não se torna, penso eu, necessário votar o artigo 259, visto que está aprovado com esta substituição do artigo. Artigo 268, existe uma proposta de substituição de um inciso apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Vou submeter à votação. Votos a favor. Abstenções. Voto favorável do PCP, votos contra das restantes bancadas, está rejeitada. Artigo 268. Votos contra. Abstenções. Votos, votos favoráveis do PS. Abstenção das restantes bancadas. Está aprovado o artigo 268. Em relação ao artigo 328, há uma proposta. Há duas propostas apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PS. Vou colocá-las, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, só relativamente a este artigo, duas observações. A primeira é que, no regime das contornações, aliás, as duas têm a ver com o regime das contornações, é que a deixa de ser contornação, aliás, passa a ser contornação a falta de audiência prévia. Isto é, se o trabalhador não for previamente ouvido, não obstante ele ter solicitado, apenas passa a ser contornação e não determina qualquer outra consequência que não esta. Sr. Presidente, importa, e Srs. Deputados, importa lembrar, por exemplo, no âmbito do direito administrativo, a não audiência prévia do interessado implica a nulidade de todo o processo. Não se compreende o critério de porquê que, se no direito administrativo temos esta regra, aqui não existe essa regra e passa a ser apenas uma contornação, o que claramente compromete. Importa até lembrar outra coisa, é que até a consulta de processo, como vamos ver mais à frente, é só uma contornação e não deixa de determinar a nulidade. Podemos ter a seguinte situação: um trabalhador nem sequer pode consultar o processo, nem sequer é ouvido previamente, é despedido e a entidade patronal apenas cometeu uma contornação sem mais consequências. Depois, relativamente ao prazo aqui estipulado de prescrição, importa dizer que este prazo tem que ser analisado juntamente com aquelas questões que suscitamos, que é a da interrupção ou suspensão de prazos, nomeadamente nas questões do procedimento disciplinar e o inquérito prévio, se suspende ou interrompe o prazo. Se se mantiver a atual redação, este prazo aqui retoma-se quando houver um destes incidentes e, portanto, é irreal falar de um prazo de prescrição de um ano, que na prática podem ser 2 ou 3 anos de prescrição por esta via. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Só muito rapidamente, relativamente à aplicação subjetiva do Código de Procedimento Administrativo, aqui não se aplica. Andamos no âmbito do direito de trabalho e, portanto, não se aplica aqui o Código de Procedimento Administrativo. O que o Governo pretendeu e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pretendeu é exatamente sancionar, uma vez que a aplicação do Código de Procedimento Administrativo está afastada, portanto, sancionar numa forma de uma chamada de atenção. Portanto, e daí, esta sanção. Portanto, muito obrigada.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas...
Sr. Deputado Jorge Machado.
É que, atualmente, a falta de audiência prévia determina a nulidade do processo disciplinar. E portanto, no atual Código de Trabalho, e, portanto, o que nós temos aqui, Sra. Deputada, é, além de... Não é obrigatória a fase de instrução. Não é obrigatório consultar o processo. Agora, eliminam a audiência prévia. Quer dizer que um trabalhador pode ser despedido sem instrução, sem contraditório, sem consultar o processo e sem sequer ser ouvido em sede de processo disciplinar. Eu não sei se está a perceber bem qual é a dimensão disto, mas é o trabalhador, pura e simplesmente, nem sequer é ouvido no processo disciplinar. E isto não determina a nulidade do processo como devia determinar. E, portanto, o que acontece hoje no Código é que a falta de audiência prévia determina a nulidade, Sra. Deputada. E o que nós temos aqui é deixar de ser nulo para passar apenas a ser uma contornação. E isto é grave. É grave porque o trabalhador, pura e simplesmente, nem sequer é ouvido em todo um processo que determina a perda do posto de trabalho.
Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Era só uma referência muito breve. Portanto, para chamar a atenção relativamente ao facto de o trabalhador é ouvido na altura da nota de culpa. Quando é emitida a nota de culpa, ele pode ser ouvido. Relativamente a esta questão, através da audiência prévia, devo dizer que não é obrigatório a sua inclusão aqui, porque também não é obrigatório a aplicação do Código de Procedimento Administrativo. Aliás, na ótica dos princípios, nem sequer o Código de Procedimento Administrativo se aplica aqui, uma vez que o sujeito caracterizador do direito laboral não é nenhuma entidade pública, portanto aqui não se aplica. Relativamente à inovação que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista trouxe, não sei se o Sr. Deputado Jorge Machado teve a oportunidade de ver é, digamos, uma determinação relativamente ao prazo de instrução. Portanto, um ano, exatamente fazendo um paralelismo, agora neste caso, ao processo disciplinar aplicado aos trabalhadores da função pública, que sempre houve e sempre determinou um período de tempo, que é considerado o período de tempo razoável e a experiência assim ditou que, ao fim do ano, pelo menos, tem que haver uma decisão, obviamente. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Como é justo, efetivamente é uma questão de relevo. A Sra. Deputada diz que em sede de processo disciplinar, portanto, com a nota de culpa, é ouvido. É ouvido o trabalhador se houver instrução. Caso uma das alterações que o PS introduz neste código é ficar na mão do patrão decidir se há ou não fase de instrução. Não havendo fase de instrução, o trabalhador não é ouvido nessa fase. Depois, uma regra que vamos discutir aqui à frente. Pode até nem ser permitida a consulta do processo e isso não determina a nulidade do processo disciplinar. E agora, o que estão a propor é que, não sendo recusada o aviso prévio, a audiência prévia, isto determina apenas uma contornação e não a nulidade do processo quando atualmente é uma contornação do processo. O que nós estamos aqui a discutir é um processo de despedimento que corre todo nas costas do trabalhador, sem ele nunca ser chamado, sequer a pronunciar-se, não poder dizer uma palavra relativamente ao facto de estar a ser despedido. Se isso não choca a bancada do Partido Socialista, a nós choca-nos e muito, porque é o mínimo, é ele ser ouvido, e o facto de não ser ouvido determinar a nulidade do processo. É o mínimo. É que é a ausência total de um processo, do trabalhador num processo que envolve o seu despedimento. E eu acho que isto é suficientemente grave para determinar uma reflexão mais apurada. Mas importa aqui lembrar que a entidade patronal, também vamos discutir mais à frente, mas a entidade patronal tem um ano para intentar uma ação de impugnação do despedimento e o procedimento disciplinar, e o trabalhador apenas tem 60 dias para esse procedimento disciplinar. E, portanto, é bastante diferente, mas do ponto de vista das garantias, Sra. Deputada, sei que faz parte também da primeira Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, e se tiver em conta aquilo que existe nos diferentes ordenamentos jurídicos, no processo penal, no processo administrativo, nós sabemos que não se aplica, mas jamais em tempo algum, no processo penal ou no processo administrativo, uma decisão sem ouvir o interessado é sequer válida, é nula, determina a nulidade do processo, porque carga d'água, permita uma expressão, se permite que no Código de Trabalho, para os trabalhadores, se permite todo o processo a correr nas costas do trabalhador sem ele nunca ser ouvido. Porquê? Qual é a razão? É que não há razões justificativas que permitam uma leitura destas e um processo destes quando se trata do despedimento do trabalhador, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder à votação, em primeiro lugar, da proposta de substituição e das propostas de substituição e de aditamento. Novo número 3, apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos contra? Votos, abstenções? Votos favoráveis do PS, contra do PSD e do PCP. Vamos proceder então à votação do artigo 328, no seu conjunto. Votos contra? Abstenções? Votos...
Sr. Presidente...
Sr. Deputado Jorge Machado.
Só para votar todo o artigo, com exceção do número 8 em separado, se não se importa, Sr. Presidente.
Então começaremos, vamos repetir a votação, começando pelo número 8, precisamente. Votos contra o número 8 do artigo. Abstenções. Votos favoráveis do PS. Contra o PCP e o PSD. Vamos votar o restante artigo 328. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenções do PSD e do PCP. O artigo 328 está aprovado. Senhor Deputado, Jorge Machado.
Só para que fique também registado em ata que, na opinião do Grupo Parlamentar do PCP, este artigo, na conjugação dos restantes artigos no que dizem respeito à instrução e à consulta de processo disciplinar, viola, na nossa opinião, claramente o direito ao contraditório e, portanto, queríamos que ficasse isso registado também em ata.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 345. Existem propostas apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PS. não registro inscrições. Vamos votar primeiramente as propostas apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos contra? Abstenções? Foram aprovadas com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PCP e do PSD. Votaremos o artigo 345 no seu conjunto. Votos contra? Abstenções? Aprovado com a mesma votação das propostas anteriormente votadas. Artigo 346, insolvência e recuperação da empresa. Também registro propostas apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PS. Vamos votar. Votos contra? Abstenções? Aprovadas com a abstenção do PCP e do PSD, os votos favoráveis do PS. Artigo 346, votos contra? Abstenções? Abstenção do PCP e do PSD, votos favoráveis do PS. O artigo 346 está aprovado. Passamos ao artigo 351. Existe uma proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP.
Sr. Presidente, posso?
Tem verdade.
Eu até propunho a discussão do 351 e o 352, na medida em que a questão é precisamente a mesma. Porque, aliás, nós já demos uma linha de argumentação na altura, o Partido Socialista suspendeu este artigo, tem a ver com aqui a consideração que o procedimento prévio de inquérito interrompe o prazo de prescrição do procedimento disciplinar, o mesmo se diga relativamente à nota de culpa. Nós consideramos que deve ser suspende. Como vimos atrás, o prazo de prescrição é um ano, com estes dois artigos pode implicar que o procedimento disciplinar prescreva apenas ao fim do terceiro ano, não é? em extremando os prazos todos, indo ao limite dos prazos, o que é manifestamente exagerado e que, portanto, se substituirmos o interrompe por suspende, é mais justo e até é mais fiel àquilo que é o prazo de prescrição que o legislador prevê no artigo que acabamos de discutir. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos, portanto, Sr. Deputado Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para identificar que quer relativamente ao 351, quer relativamente ao 352, a identificação da contagem dos prazos já sempre por manter-se-á em interrupção, e é assim que ficará. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos votar conjuntamente os artigos 351 e 352, se estiverem de acordo. Primeiras propostas de substituição. Votos a favor? Abstenções? Votos favoráveis do PC, abstenções do PSD, votos contra do PS. As duas propostas estão rejeitadas. Poderemos proceder agora conjuntamente à votação dos artigos 351 e 352. Votos contra? Abstenções? Aprovado com a mesma votação das propostas de substituição anteriormente votadas. Artigo 362. Existem propostas do PSD, do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS. Não registro pedidos de inscrição, pelo que vou proceder. Sr. Deputado Jorge Machado. Com certeza.
Presente duas questões. A primeira é que a linha A não pode ser tem que ser do número anterior e não do como está nesta redação, mas isso é uma questão de redação que propunha o PS averiguar. Relativamente à questão de fundo, diz respeito à alteração produzida no número 4 apresentada pelo Partido Socialista, que no fundo diz que o aviso prévio do contrato cessa decorrido o período de aviso prévio em falta. Antes tínhamos 60 dias, aqui retoma o período de aviso prévio em falta. Mais uma vez, o Partido Socialista a reduzir prazos dos trabalhadores e aumentar de uma forma significativa os prazos para a entidade patronal, que não pode deixar de merecer o nosso registro e voto contra. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais nenhuma inscrição. Vamos proceder à votação, em primeiro lugar, das propostas apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PSD. Votos favoráveis? Abstenções. Votos favoráveis do PSD, abstenção do PCP, votos contra do PS, as propostas foram rejeitadas. Seguidamente, as propostas de aditamento apresentadas pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, votos favoráveis do Bloco de Esquerda, abstenções, votos favoráveis do PCP e do... Não, votos, abstenção do PCP e do PSD, votos contra do PS, está, portanto, rejeitada. Proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP, votos favoráveis, abstenções, votos favoráveis do PCP e abstenção do PSD, rejeitada, com os votos contra do PS. E agora as propostas de substituição apresentadas pelo PS. Votos a favor, abstenções, votos favoráveis do PS, votos contra do PSD e do PCP. Estão, portanto, aprovadas estas duas propostas de estas três propostas de substituição e de aditamento. Vamos votar o conjunto do artigo 362. Votos contra? Artigo 362. 62. Votos contra? Abstenções? Portanto, aprovado com os votos contra do PCP e do PSD e os votos favoráveis do PS.
Sr. Presidente, só chamava a atenção mesmo para a linha A do número 3, que não se percebe bem a qual é a redação. Chamávamos a atenção porque isto estava na proposta do PS, estava anterior número 2, e agora é 3, deixou de estar e passa a ser 3 a linha A. Não se percebe qual é a redação final, mas...
Hã? Tem que se escrever aqui a linha A do anterior número 2.
Porque senão desaparece o número 2, mas...
Não desaparecem as duas linhas.
Sim.
Terá de haver uma atenção redobrada na Comissão de Redação, tendo em conta as sugestões, embora aqui trazidas pelo Sr. Deputado Jorge Machado. Passamos ao artigo 365. Existem propostas do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS. Não há pedidos de inscrição. Sr. Deputado Jorge Machado.
Portanto, relativamente a este artigo, a questão que agora nós queríamos colocar diz respeito a uma questão que consideramos grave. Isto é, no número 4 diz-se que na compensação por despedimento coletivo presume-se que o trabalhador aceita o despedimento quando recebe a compensação prevista neste artigo. E depois, no novo número 5, o Partido Socialista vem dizer que a presunção referida no número anterior pode ser iludida desde que em simultâneo o trabalhador entregue ou ponha, por qualquer forma, à disposição do empregador a totalidade da compensação pecuniária recebida. Ora, a presunção da aceitação do despedimento já tinha merecido a nossa crítica. O que o Partido Socialista vem introduzir, depois da reflexão que fez, foi para pior. Isto é, diz que a presunção só pode ser iludida se o trabalhador colocar, ao mesmo tempo, a compensação pecuniária recebida. E, na nossa opinião, isto cria, objetivamente, dificuldades muito significativas a quem queira impugnar o despedimento e dificuldades que nós consideramos ilegítima. Aliás, há advogados que referem que este artigo beneficia diretamente a entidade patronal porque eles podem sinalizar, marcar os trabalhadores que irão contestar o despedimento. Porquê? Porque a partir do momento que ele entrega a compensação que recebeu, eles já sabem que aquele trabalhador vai impugnar o despedimento coletivo. E isso pode ter consequências na prática negativas na condução do processo. E, portanto, todo este artigo, na nossa opinião, altera para pior o que aqui está e que merecia uma reflexão mais aprofundada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para referir ao Sr. Deputado Jorge Machado o seguinte. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista refletiu e muito relativamente à redação apresentada na proposta de lei relativamente a este artigo. Devo dizer que a questão da presunção da aceitação do despedimento já constava no número 4 do 401, portanto, aliás, ele já constava do anterior código antes de 2003. Portanto, daí a necessidade de a clarificar, essa clarificação que nós entendemos por adequada, porque poderia surgir dúvidas, poderiam surgir dúvidas ao intérprete, e daí termos adicionado o número 5, o atual número 5. Portanto, clarificámos exatamente a questão da presunção. Até prova em contrário, portanto, ele aceita o despedimento quando fica, obviamente, quando retém a indemnização. Se ele entrega, por isso simplesmente não aceitou o despedimento e, portanto, seguirá depois as vias adequadas, impugnando esse mesmo despedimento. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, eu acho que importa aqui também salientar dois outros aspectos que complementam este raciocínio e que agravam ainda mais o artigo. É que o número 1 diz que o trabalhador tem direito a uma compensação correspondente ao mês de retribuição base e de oportunidades. Devia ser um vencimento de retribuição com todas as suas componentes. E fica já registada a nossa observação também relativamente a esta matéria. Importa dizer que o Partido Socialista já tinha eliminado o anterior número 5, que dizia... aliás, o anterior número 4, que dizia que presume-se que o trabalhador tenha aceite o despedimento quando receba a compensação prevista neste artigo. E, portanto, aqui há um agravamento porque não só mantém a presunção, como diz que ela só é elegível se o trabalhador entrega. Se por qualquer motivo o trabalhador, para fazer face a alguma necessidade, teve que gastar parte do dinheiro e se quiser contestar já não o pode fazer. Impede objetivamente o acesso à justiça neste caso. Gostava também de saber se o Partido Socialista mantém, se que constitui contornação grave a violação do disposto número 1 e 2. Porquê? Porque aqui, no meio destas alterações todas, desapareceu a contornação grave a violação do disposto número 1 e 2. Isto é, o pagamento da indemnização. Portanto, podemos estar face a uma situação de um artigo que diz que o trabalhador, para impugnar, tem que despedir, mas se a entidade patronal não pagar, só constitui uma contornação, nem contornação constitui. Portanto, porque aqui no meio desta redação há duas propostas de alteração do Partido Socialista e há o texto original. No texto original estava a contornação grave e depois ela deixa de constar no... Ou aí consideram que o anterior número 4 é esta a redação, é isso? Pronto. Então, continua a contornação grave, mas há aqui um aspecto que não pode deixar de ser referido, que é a questão desta presunção ser ainda reforçada depois da reflexão do Partido Socialista.
Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para referir ao Sr. Deputado Jorge Machado que a presunção não é reforçada por isso simplesmente. O número 5 clarifica o conceito de presunção neste contexto que tem a ver com a aceitação ou não aceitação da indemnização. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então proceder à votação. Primeiro, as propostas de substituição apresentadas pelo Bloco de Esquerda. Votos favoráveis. Abstenções. Votos favoráveis do PCP, votos contra das restantes bancadas, está, portanto, rejeitada a proposta. Propostas apresentadas agora pelo Grupo Parlamentar do PCP, votos a favor, abstenções, rejeitada com a mesma votação anteriormente registada, a propostas de aditamento de novos números apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PS, votos a favor, abstenções, votos favoráveis do PS, abstenções do PSD e do PP, votos contra do PCP, propostas foram aprovadas. Agora o artigo 365, compensação por despedimento coletivo, votos contra, abstenções, votos contra do PCP, abstenção do PSD e do PP, votos favoráveis do PS, o artigo 365 está aprovado. Artigo 370 já tinha sido apresentada e votada e rejeitada uma proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PCP, pelo que pomos apenas à votação o artigo 370. Votos contra? Abstenções? Contra? Abstenções do PSD e do PP, contra do PCP, a favor do PS, está aprovado o artigo 370. Artigo 381, existem propostas do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS. Vou, Sr. Deputado Jorge Machado.
Este é o artigo que importa ter em conta as duas propostas de alteração. Não só a proposta agora apresentada pelo Partido Socialista, mas anteriormente apresentada também relativamente ao 381. Porquê? Este artigo trata da ilicitude do despedimento e diz que o procedimento é inválido se, e apresenta um conjunto de argumentos. A faltar a nota de culpa, ou seja, não tivesse sido escrita, contendo a descrição circunstanciada dos factos imputados ao trabalhador, bem como na linha C diz, não tiver sido respeitado o direito ao trabalhador de consultar o processo na proposta original. Acontece que na linha C da primeira proposta de alteração do Partido Socialista passa a estar, não tiver sido respeitado o direito ao trabalhador a responder à nota de culpa. E portanto o Partido Socialista retira aqui das causas que justificam o ser inválido o processo disciplinar as questões da consulta do processo disciplinar. E portanto nós consideramos isto muito grave. E, portanto, para dar nota do seguinte, o não consultar o processo é a mesma coisa que, em direito penal, alguém pudesse ser condenado sem nunca ter sequer visto quais são os factos que se é acusado. E, portanto, isto é claramente uma violação do direito de defesa e da argumentação por parte do trabalhador. E para já disse, mas queria...
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não sei se na discussão relativamente a este artigo terá clarificado, o Grupo Parlamentar Presidente Socialista terá clarificado esta questão. Ou seja, a linha C, o que será a atual linha C, é a original da proposta de lei, exatamente. Não a proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar Presidente Socialista. Está a ver? Houve, de facto, aqui um erro de passagem relativamente ao computador, está bem? Pronto, é a linha C, é o original, é o texto original da proposta de lei. Portanto, retira-se o texto da linha C da proposta apresentada pelo grupo parlamentar. Portanto, toda a explicação do Sr. Deputado Jorge Machado, portanto, é congruente e consentânea com as ideias do grupo parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada.
Sr. Presidente, então, fique registado, a primeira proposta de alteração do Partido Socialista fica prejudicada e é retirada, e só vai ser votada a proposta entregue ontem. E, portanto, esta mais recente, que não tem qualquer alteração à linha C da proposta de lei do Governo. É isso?
Exato. Vou, então, submeter à votação, em primeiro lugar, a proposta de substituição do número 2 apresentada pelo Bloco de Esquerda. Votos a favor. Abstenções. Votos contra do PS e do PSD. Votos contra do PS, do PSD e do PP. Voto abstenções do Bloco de Esquerda. Do PCP. Abstenção do PCP. Está rejeitada. Vamos votar a proposta de substituição apresentada pelo PCP. Votos favoráveis. Abstenções. Votos favoráveis do PCP contra das restantes bancadas. Está rejeitada. Proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos contra. Abstenções. Aprovada com os votos favoráveis do PS, as abstenções das restantes bancadas. Artigo 381 no seu conjunto. Votos contra. Abstenções. Votos favoráveis do PS, a abstenção das restantes bancadas.
Abstenção relativamente a todo o artigo. Só pedia que relativamente ao número 2, a linha A, é voto contra.
Portanto, número 2, a linha A, o PCP vota contra, portanto, sim, implicitamente está pedida uma votação separada. Sim. Eu pergunto aos outros grupos parlamentares se mantêm o seu sentido de voto em relação ao conjunto do artigo, para que possamos. Então, fica assim clarificada que há uma posição diferente do PCP em relação apenas à linha A do número 2. Artigo 382... Há uma proposta de aditamento e uma proposta de eliminação. A primeira apresentada pelo Bloco de Esquerda, a segunda pelo PS. Coloco à votação. Sr. Deputado Jorge Machado.
Desculpa, mas este artigo também ficou suspenso por interpelação do PCP. Na altura nós chamámos a atenção para que o despedimento coletivo é ilícito e é descrito um conjunto de situações, mas na proposta do Governo tiver aplicado critério discriminatório na seleção dos trabalhadores a despedir. A proposta do PS elimina esta linha e, portanto, diz que o despedimento coletivo é ilícito e não refere a esta situação da discriminação. Nós consideramos que, e já demos vários exemplos na altura, que há diferentes situações em que trabalhadores são discriminados na sua escolha para serem alvo do despedimento coletivo. Foi aqui dado o exemplo da Yazaki Saltano, no distrito de Aveiro, onde todos os trabalhadores da Comissão de Trabalhadores, da estrutura representativa dos trabalhadores, foram transferidos de um local para outro para serem colocados num despedimento coletivo. E isto é claramente discriminatório. E foram despedidos. E, portanto, por esta via, a entidade patronal destruiu, ou eliminou, retirou, despediu todos os trabalhadores que faziam parte da estrutura representativa dos trabalhadores. E este comportamento discriminatório deveria efetivamente ser punido. E, portanto, não percebemos porque é que o Partido Socialista retira esta linha B, quando faz todo o sentido que ela esteja cá presente. E portanto, nós suscitamos a questão, o PS ficou de refletir e importava perceber o porquê manter esta proposta.
Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Nós vamos manter exatamente a eliminação desta a linha neste artigo, porque entendemos, e também quando a discussão o dissemos, entendemos que toda e qualquer forma de discriminação ela é ilícita, independentemente de ser só relativamente aos trabalhadores ou à relação de trabalhadores que estão em situação de despedimento. Portanto, é muito mais fácil. Todas aquelas situações que estão referidas no artigo 25, qualquer tipo de critério relativamente a, digamos, ao uso e abuso e violação exatamente desses critérios discriminatórios é ilícito, portanto, nos termos gerais. E assim fica.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado.
Só para que conste em ata, é que a mensagem que se transmite é precisamente o contrário. Quando era preciso reforçar a proteção da discriminação e tinha todo o cabimento, nós sabemos que há outros artigos, até há a Constituição que proíbe a discriminação. Não é essa a questão. Mas agora aqui no despedimento coletivo, importava reforçar esta questão da discriminação e garantir aqui a proibição dessa discriminação. O que o Partido Socialista está a fazer é transmitir um sinal de sentido precisamente contrário. E por muito que diga que não é isto que se quer, porque está protegido noutros locais, a verdade é que a interpretação que se faz é que retira. E retirando, a interpretação só pode ser uma. É a desproteção no que diz respeito à discriminação. E isso, na nossa opinião, é mau.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder à votação. Em primeiro lugar, da proposta de aditamento, uma nova linha apresentada pelo Bloco de Esquerda. Votos a favor. Abstenções. Votos forais do PCP. Contra de Alexandre Mancada está rejeitada. Agora, a proposta de eliminação da linha B apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos favoráveis. Abstenções. Votos forais do PS. A abstenção do PSD e do PP. Votos contra do PCP está aprovada. Artigo 382. Votação do artigo. Votos contra. Abstenções. Votos contra do PCP. Abstenção do PCP, do PSD e do PP. Votos favoráveis do PS. O artigo está aprovado. Artigo 386. Existem propostas do PSD, do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS. Não registro inscrições. Senhor Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente. Não querendo correr o risco de se apresentar a parte de me ouvir, mas peço desculpa, mas temos mesmo que discutir este artigo. Sr. Presidente, este artigo, o 386, diz qual é o prazo e o processo, agora é avançada alguma coisa relativamente ao processo, da impugnação do despedimento. Diz que a ação de impugnação tem um prazo de 60 dias. O Partido Socialista apresentou uma nova redação em que diz o trabalhador pode opor-se ao despedimento mediante a apresentação do requerimento em formulário próprio junto ao tribunal competente no prazo de 60 dias. Duas questões distintas. Primeira, esta comissão não sabe o que é o requerimento em formulário próprio. Esta comissão, eu pelo menos não consigo perceber qual é o formalismo, como é que estão garantidas a argumentação do próprio trabalhador, e importa aqui uma outra questão, é os créditos laborais. Como é que um trabalhador pode, neste requerimento, em formulário próprio, reclamar os créditos laborais a que tem direito? Podem-me dizer, isto é matéria para o Código de Processo do Trabalho. Ah, bem, mas nós estamos a votar este artigo em concreto. E, portanto, não podemos estar aqui a dar uma espécie de um cheque em branco sem ter isto totalmente esclarecido. Esta é a primeira questão. Segundo, Importa também dizer que não se conhece absolutamente nada do que é o Código de Processo de Trabalho. É que se tivéssemos aqui a proposta já entrada na Assembleia, era diferente. Nós teríamos já uma visão do que é o Código de Processo de Trabalho, iríamos estudar naturalmente, ver o que é que isto quer dizer e poderíamos aqui tentar perceber o que é que isto é. A verdade é que a Assembleia desconhece em absoluto qual é o Código de Processo de Trabalho, portanto não sabemos o que é isto, requerimento em formulário próprio e todos os condicionalismos que referi. A segunda questão, Sr. Presidente, não obstante esta questão, os 60 dias para a impugnação do despedimento, pode-se aqui dizer que isto é um requerimento simples, apresentado de um dia para o outro. Nós não sabemos se assim é. Mas mesmo estes 60 dias, Sr. Presidente e Srs. Deputados, não é suficiente. Foram ditas numa conferência promovida pela CGTP aqui, o trabalhador, uma vez despedido, em 60 dias, ainda, a expressão foi esta, e eu acho feliz e deve ser reproduzida, nem sequer acordou para o despedimento. Isto é, ainda apanhou o impacto do despedimento, 60 dias, ainda nem sequer compôs, ainda nem sequer se levantou para tratar da sua defesa em tribunal, e já acabou o prazo para o impugnar. Mais, os mecanismos de mediação que existem, que é 60 dias, precisamente o mesmo prazo para a impugnação do despedimento. O facto do trabalhador querer, por exemplo, requerer apoio judiciário, como é que é antes destes 60 dias, está condicionado, pode apresentar durante o processo, nós sabemos. Mas como é que ele vai consultar o processo? Como é que ele vai consultar o advogado do processo? 60 dias, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é muito pouco tempo para um trabalhador impugnar o seu despedimento. E pode, eu vou colocar nestes termos, parece, não estou a dizer que é o Partido Socialista quer, mas parece que o Partido Socialista quer encontrar obstáculos ao acesso à justiça por parte dos trabalhadores. Porque 60 dias é manifestamente curto, não dá tempo para organizar o processo, recolher provas, documentos que o trabalhador precise para apresentar, toda esta panóplia de documentos e argumentos precisam ser recolhidos pelo trabalhador e os 60 dias não chegam, pura e simplesmente. Nesta questão, importa também lembrar uma outra coisa. É que o patrão, num artigo que vamos discutir aqui mais à frente, o 396, tem um ano para contestar a impugnação de 296, diz, eu passo a ler, peço desculpa, é muito rápido, mas o 396 diz, impugnação da resolução, isto é, o trabalhador resolve o contrato e a ilicitude da resolução do contrato pode ser declarada pelo Tribunal Judicial em ação intentada pelo empregador. A ação deve ser intentada no prazo de um ano a contar da data da resolução. Então, o patrão tem um ano para impugnar a resolução e o trabalhador tem apenas 60 dias. Mas porquê? Não venham-me dizer que é questão processual. É um requerimento simples. Não é, não resolve o problema. Como eu disse, 60 dias, o trabalhador ainda nem sequer está refeito do impacto que é ter perdido o emprego, está ainda a adaptar-se e já está a decorrer o prazo e a terminar um prazo de impugnação do despedimento. Eu acho que estes 60 dias, objetivamente, limitam muito e muito o acesso à justiça e a impugnação que ele tem direito ao despedimento. E, portanto, é de questionar porquê 60 dias, porquê não 120? Havia algum problema? Importa também esclarecer que o prazo era de um ano até agora para a impugnação do despedimento. Nunca surgiu em lado nenhum qualquer problema de um ano para a impugnação do despedimento. Eu não recordo em nenhum fórum, em nenhum, nem os patrões alguma vez ouvi-os a reclamar, de que um ano para impugnar um despedimento era um prazo excessivo. Então, porquê que reduz-se de um ano para 60 dias? Qual é a razão objetiva, se não dificultar o acesso à justiça? É essa a pergunta que eu deixo e espero um esclarecimento disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à explicação dada pelo Sr. Deputado Jorge Machado, eu quero dizer o seguinte. Eu não sei se reparou relativamente ao próprio texto do 386. O texto do 386 da proposta e que estamos agora a discutir, fala a regularidade e licitude do despedimento só pode ser apreciada pelo Tribunal. Aqui não se fala em impugnação. Em sítio nenhum deste dispositivo normativo se fala em impugnação. É uma apreciação. Caso o trabalhador não concorde, apresenta então o requerimento necessário. E, um requerimento. Requerimento esse que vai obedecer a um formulário próprio. É evidente que vai obedecer a um formulário próprio. Pode dizer que o Código de Processo de Trabalho ainda nem sequer entrou na Assembleia, não está a ser discutido e etc. Não desconhece. Mas de certeza que conhece toda a simplificação de procedimentos que este Governo está a levar a cabo. E, portanto, dentro da ótica e da lógica dessa simplificação é que vai surgir exatamente um formulário próprio para, com mais simplificação e mais rapidez, o próprio trabalhador possa, de facto, preencher as questões que são consideradas vitais e essenciais para o Tribunal. E é dentro do âmbito do Código de Processo de Trabalho é que se vai aferir quer os timings, os tempos e aquilo que é necessário para a apresentação de prova, quer inclusivamente alguns passos processuais inerentes ao próprio processo em si, que é o processo de trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, alguma argumentação não procede. Não procede porquê? O trabalhador pode opor-se ao despedimento. Não lhe chamam impugnação, mas a impugnação é um ato em que o trabalhador opõe-se ao despedimento e contesta a sua licitude, portanto, junto do Tribunal. Aqui, chamar-lhe a opor-se ao despedimento ou a impugnação judicial vai dar ao mesmo, porque na prática são exatamente a mesma coisa. A não ser que um trabalhador que se oponha ao despedimento não esteja a impugnar o despedimento, mas isto é um disparate, é exatamente a mesma coisa. Agora, não há simplificação de processo que resista, simplificação de processo que nós não conhecemos, que resista a este facto. 60 dias, porquê, senhora deputada? Não disse uma palavra. Porquê que até agora era um ano e ninguém reclamava de um ano para a impugnação do despedimento e de repente o Partido Socialista propõe-nos de um ano para 60 dias? Segunda questão, como é que em 60 dias um trabalhador se refaz do impacto do despedimento, se prepara para um processo judicial, mentaliza-se que quer até impugnar o despedimento ou opor-se ao despedimento e apresenta o formulário, seja lá qual for o formulário que aqui venha a ser discutido e aprovado. Mas os 60 dias não chegam. E esta questão é fundamental para percebermos se está em causa face a um facto que vai objetivamente limitar o acesso à justiça. É isso que eu queria, o esclarecimento, Sr. Deputado.
Senhora Deputada Teresa Moraes. Não, peço desculpa, Sr. Deputado Pedro Cordeiro de Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este prazo parece-nos efetivamente curto. Aliás, por isso mesmo é que apresentámos um prazo mais alargado, 180 dias, no fundo. Seis meses destinados precisamente a este intentar da ação. Até porque o prazo não só é curto, como o texto é confuso. Eu devo dizer que provavelmente os próprios tribunais terão dificuldades numa primeira análise e sem disporem desde logo do Código de Processo de Trabalho, então não sabemos ainda quando é que irá estar em vigor, será um texto que induzirá inclusivamente em erro os próprios tribunais. Disso não tenho qualquer dúvida. E daí a proposta que nós temos num prazo mais alargado que permitirá satisfazer, entre aspas, aquilo que é o legítimo direito dos trabalhadores, que os trabalhadores têm a ter um prazo razoável para intentar a ação, nomeadamente na reunião que precisam de fazer de documentos necessários a esse mesmo propósito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria que os senhores deputados, embora com todo o respeito para ambos, verificassem a diferença entre o 386 e o 387. Portanto, por exemplo, no 386A. Pronto, entre o 386 e o 386A. No 386A, nós aqui estamos a referir uma declaração devido à ilicitude do despedimento coletivo e intentar, e aqui sim está identificada uma ação de impugnação por despedimento coletivo. Relativamente ao 386, é uma apreciação que o Tribunal irá fazer relativamente à licitude ou regularidade no processo ou no procedimento que deu origem ao despedimento. Tanto que assim é, não só pela simplificação que se pretende dar a esta apreciação, porque é uma mera apreciação, como aqui está bastante claro no número 4 e no fim, é que refere que o Tribunal deve sempre pronunciar-se sobre a verificação e procedência dos fundamentos invocados para o despedimento. E é isso que o Tribunal se deve pronunciar e nada mais. O trabalhador não concorda, requer, através de formulário próprio, vem ao processo o empregador dizer e mostrar e apresentar as provas que entender. E é isto que está em causa. É uma mera apreciação e não estamos a falar de uma impugnação judicial propriamente dita no sentido efetivo do termo. E da natureza, como é óbvio. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, face a esta linha de argumentação, a pergunta que se coloca, então onde é que está a impugnação do trabalhador ao seu despedimento? 396 é para a entidade patronal recorrer da impugnação e não ao contrário. A licitude da resolução do contrato pode ser... A ação deve ser intentada por prazo de um ano até o contrato da resolução. É resolução, não é impugnação do despedimento. É uma resolução do contrato de trabalho. Portanto, é o trabalhador que diz que não quer continuar aquela relação de trabalho, tem 8 dias, tem que cumprir os prazos de aviso prévio, a entidade patronal diz assim, não senhora, esta resolução não é válida e impugna a resolução. Portanto, não se aplica o 396, porque o 396 não determina a ilicitude do despedimento, é apenas da resolução do contrato de trabalho. São coisas bastante diferentes. E, portanto, aonde é que fica a impugnação? Ó, Sra. Deputada, para mim, é impugnação, chamar-lhe... No 386-A diz-se que a ilicitude do despedimento coletivo só pode ser declarada pelo Tribunal e depois a ação de impugnação do despedimento coletivo deve ser intentada num prazo. Aqui, já o Partido Socialista diz que o trabalhador pode opor-se ao despedimento mediante a apresentação do requerimento de formulário junto ao Tribunal competente. Quando um trabalhador apresenta um requerimento em formulário próprio a opor-se a um despedimento, o que ele está a fazer é impugnar o despedimento, Sra. Deputada. Pode chamar o que quiser, mas ele está objetivamente a impugnar o despedimento. Ou o Partido Socialista considera, a partir de agora, que o trabalhador não pode impugnar o despedimento. Não pode eu até estou aqui a confundir os termos. Opor-se. É a mesma coisa, Sra. Deputada. Objetivamente é a mesma coisa. E o Partido Socialista, desculpem-me que vos diga, os seus deputados estão a fugir à questão central. Porque os seus deputados podem chamar-lhe ao opor-se, ao despedimento, ou à impugnação, na interpretação que eu faço, é exatamente a mesma coisa. Agora, o que os senhores deputados não querem esclarecer é o porquê dos 60 dias. Esta questão dos 60 dias é que é absolutamente fundamental discutirmos. E discutirmos para que se perceba a razão objetiva que determina um prazo de impugnação ou de oposição de 60 dias, quando até agora era de um ano, e ninguém, absolutamente ninguém, colocava esta questão em cima da mesa como obstáculo, seja o que for. Um ano para impugnar, para opor-se ao despedimento, é um prazo razoável para o trabalhador organizar-se, consciencializar-se que tem que quer impugnar uma ação, tratar de ir falar com um advogado, ir ao seu sindicato, se for caso disso, recolher documentos, um ano para o processo de mediação que, entretanto, possa querer utilizar, etc. Um ano é o prazo mais que razoável. Porquê 60 dias? Porquê? É só isso que eu quero esclarecimento. Qual é a razão objetiva?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu confesso que quanto mais leio o artigo e mais ouço esta discussão, mais me parece que a proposta é tudo menos clara. Desde logo, acho que a questão do prazo é uma questão que convém que seja, enfim, apurada a razão pela qual leva um encurtamento tão drástico daquilo que é um ano para os 60 dias. Acho que é importante que haja uma razão. Por outro lado, eu leio com toda a atenção o artigo 386 e o artigo 386-A e confesso que deixo de perceber um pouco o que é que o Partido Socialista pretende. Pretende que o Tribunal funcione aqui como um órgão da administração ou como um exercício de poder jurisdicional? É porque se é como exercício de poder jurisdicional, aquilo que nós teremos, independentemente da designação que lhe seja dada, é uma impugnação judicial de um ato que é praticado pela entidade empregadora. E, portanto, eu acho que esta questão é uma questão que não é uma questão de sumenos, é uma questão que tem muito a ver com o que é que se pretende com aquela que é a apreciação judicial do despedimento. Se aquilo que se pretende é que, em vez de ser o Ministério do Trabalho a verificar da regularidade do ponto de vista administrativo do despedimento para a aplicação de contornações, o que não me parece sequer razoável, enfim, eu compreenderia parte da argumentação e da redação do Partido Socialista. Agora, se aquilo que nós estamos é perante o exercício do poder jurisdicional, então, evidentemente, aquilo que nós temos é uma impugnação judicial e aí estamos perante um cenário que é aquele que me parece normal. Havendo uma uma discordância por parte do trabalhador, ele opõe-se, impugnando a decisão do despedimento para que o órgão jurisdicional reponha a justiça, reponha a situação de legalidade. E, portanto, eu nem teria feito esta intervenção se não me parecesse que a argumentação do Partido Socialista nesta discussão, a partir de determinada altura, permitiria retirar um conjunto de ilações que dificilmente seriam compreensíveis face àquilo que nós pretendemos no nosso ordenamento jurídico e também com o Código de Trabalho.
Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Obrigada, Sr. Presidente, e para não alongar mais esta discussão, relativamente ao prazo que está aqui estipulado, eu penso, não sei se os senhores deputados leram o acordo. Isto decorre exatamente dos parceiros que assinaram o acordo. Entenderam que este prazo era razoável e que a prática, a praxis inerente a estas situações, não havia necessidade de ultrapassar este prazo. Porque quem tem que provar é o empregador. Portanto, o empregador é que tem que provar a ilicitude do despedimento. O trabalhador unicamente se opõe, não é, ao despedimento. E acaba o empregador provar. E, digamos, no meio desta conflitualidade de interesses, exatamente se verificou, e os parceiros assim o disseram, que 60 dias era mais que suficiente. Daí ter ficado aqui plasmados 60 dias.
Senhor Deputado Pedro Corte Ingraça, chamo a vossa atenção para o facto de estarmos a ultrapassar ainda ligeiramente o tempo.
Muito rápido. Eu devo manifestar a minha estranheza pelas suas afirmações, Sr. Deputado. É que, como lembro, o acordo que foi feito com a Consultação Social foi um acordo de princípios. Princípios, não um acordo rigoroso relativamente a redações de artigos. Tenho as maiores dúvidas, não querendo estar a pôr em causa a sua palavra, mas tenho as maiores dúvidas que a redação deste artigo tenha sido objeto de acordo em consultação social. Não acredito nisso. Sinceramente, peço desculpa, mas o ouvido dos documentos não resulta nada daquilo que o Sr. Deputado disse. Portanto, manifesto as minhas dúvidas relativamente ao acordo dos parceiros sociais relativamente a este texto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder à votação após o que o Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, independentemente, eu peço desculpa, mas eu acho que esta questão merece efetivamente uma reconsideração. Mesmo estando no acordo, e portanto aqui a UGT tendo assinado o acordo e dando o seu aval a um prazo destes para a impugnação do despedimento, só compromete a UGT e os patrões, né? Os patrões, que é natural que tenham percebido a importância deste artigo, não obstante isso estar no acordo, aqui quem decide é a Assembleia da República, que decide relativamente a estas matérias. E importa aqui salientar este aspecto, porque aos deputados do Partido Socialista, eu reconheço que o Partido Socialista tem um património histórico, nós não dizemos que o Partido Socialista é um partido de direita, é um partido de esquerda, atualmente pratica alguma ou muita política de direita, mas tem um histórico. E o seu histórico devia obrigar a alguma reflexão relativamente a esta matéria. Já percebemos que nem relativamente ao Bloco Central há um Bloco Central de interesse nesta questão. Isto é, o PS está à direita do próprio PSD e julgo que eu percebi bem da intervenção do CDS-PP, que também questiona estes 60 dias. Portanto, eu acho que importava que houvesse aqui alguma reflexão relativamente a este prazo, porque a instrução, seus deputados, sai do processo. O trabalhador já não tem direito à instrução. Já não tem direito a ser sequer ouvido em audiência prévia. O despedimento, uma vez decidido pela entidade patronal, é automático. Ele sai logo do seu posto de trabalho. E, portanto, ele pode ser apanhado absolutamente de surpresa, de um dia para o outro, literalmente, ser despedido, porque a entidade patronal faz a nota de culpa, dispensa a instrução prévia, dispensa a instrução, dispensa a audição prévia e envia automaticamente para o trabalhador e ele produz logo efeitos. De um dia para o outro ele é apanhado de surpresa com este despedimento e depois, para se refazer disto tudo, tem 60 dias para impugnar o despedimento. Ou seja, deputados, eu acho que nós podemos ser razoáveis na discussão desta matéria. 60 dias... Para quem conhece o mundo do direito, eu agora estou com a inscrição suspensa, mas defendiam muitos trabalhadores antes de ser deputado. E eu sei bem os constrangimentos que existem na preparação da defesa, na própria vontade do trabalhador, as dúvidas do próprio trabalhador naquela fase inicial. Impugna, não impugna. Tem algumas dúvidas que são legítimas.
E, portanto, estes 60 dias são absolutamente ridículos face à fase que deveríamos ter de prazo para de impugnação. Um ano nunca ofereceu dúvidas a ninguém para impugnação. Não houve nenhuma questão, nenhum problema. E, portanto, os deputados, realmente, eu não consigo perceber o porquê da argumentação dos 60 dias. A desculpa de que, ou a argumentação de que faz parte do acordo, não chega. Os seus deputados vão tomar uma opção. Este Código de Trabalho vai ser assinado pelos seus deputados. São os seus deputados que se atravessam. Quem aprova este Código de Trabalho vão ser os seus deputados. Não é o acordo de concertação social. São os vossos nomes que vão constar lá na aprovação do Código de Trabalho. E vocês, os seus deputados querem que lá conste uma medida deste género que é tão lesiva para os trabalhadores e que objetivamente vai dificultar o acesso à justiça. Eu acho que isto mereceria uma maior reflexão e ponderação. Desde já merece o nosso voto totalmente contra.
Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a tudo isto que nós estamos aqui a discutir, e uma vez que eu tentei, justificar a existência do formulário próprio, identificando que agora numa questão de procedimentos, novos procedimentos que pesam sobre a administração pública, mas pesam num seu todo relativamente à realidade nacional, tem a ver exatamente com aquilo que está aqui referido no ponto 3.5 do acordo. O 3.5 do acordo, relativamente a estas matérias sobre as alterações do procedimento do despedimento, refere expressamente que vai ser utilizado, vai ser instaurado, vai ser aberto um novo processo especial para a apreciação do despedimento a instruir no Código de Processo de Trabalho. Portanto, estamos a falar de uma nova fórmula que vai ser consagrada no novo Código de Processo de Trabalho, que irá, e portanto, que estes 60 dias, e depois diz aqui mais especificamente, o trabalhador pode apresentar contestação, não sei o quê, do despedimento no prazo dos 60 dias. No prazo dos 60 dias, porque é entendido como um prazo razoável relativamente às mudanças que estão para aí a surgir. Portanto, é uma forma de contestação. Oposição opõe-se, portanto, a palavra, por mais simplificado que nós queiramos, pode ser considerada impugnação, mas não no sentido e não no processo, no próprio processo em si, como nós estamos habituados a ver uma impugnação judicial, exatamente, com um processo muito mais pesado, etc. Aqui será um processo muito mais ligeiro e daí os 60 dias serem considerados os suficientes. Portanto, e não querendo utilizar contestação e impugnação, mas oposição por parte do trabalhador relativamente à decisão de despedimento. Portanto, é esta a razão da manutenção dos 60 dias, compreendendo perfeitamente todos os receios apresentados pelos senhores deputados, como é óbvio.
Muito obrigado, senhora deputada. Vamos proceder à votação. Em primeiro lugar, a proposta de substituição do senhor deputado.
Eu queria o favor de ser separado a linha C do número 2. Perdão. O número 2 da proposta do governo. Em termos de votação.
Número 2 da proposta do artigo 386.
Exatamente.
Exato. Vamos primeiro então proceder à votação da proposta de substituição do PSD. Votos favoráveis. Abstenções. Abstenção do PCP. Votos favoráveis do PSD e do PS. Votos contra do PSD e do CDS-PP. Votos contra do PCP. Abstenções do PCP. Votos contra do PS. Está rejeitada a proposta de substituição. Proposta de eliminação e proposta de substituição do Bloco de Esquerda. Votos a favor. Abstenções, votos contra do PS, PSD e PP, abstenções do PCP, está rejeitada as propostas do Bloco de Esquerda, propostas de eliminação e substituição do PCP, votos favoráveis, abstenções, votos favoráveis do PCP contra as restantes bancadas, está rejeitada, proposta de substituição do artigo com nova epígrafe, apreciação judicial do despedimento, apresentada pelo PS, votos. Vamos primeiro votar o número 2, uma vez que já estamos com a votação final do artigo. Votos a favor do número 2, abstenções, votos favoráveis do PS, abstenção do PP, votos contra do PSD e do PC, contra, então, contra das restantes bancadas. Vamos votar o restante artigo 386 na nova redação proposta pelo PS. Votos contra. Abstenções. Votos contra do PCP, abstenções do PSD e do PP, votos favoráveis do PS. O artigo 386 está aprovado. Senhoras e senhores deputados, faltam-nos 14 artigos. Eu propunha que retomássemos os nossos trabalhos assim que o plenário interrompesse a sessão de hoje, o que suponho venha a ser perto das 20 horas. Muito obrigado, até logo então.